Olá, sejam bem-vindos. Agora, Notícias Agrícolas vai falar do boi, o mercado do boi gordo, como que está essa, já quase entrando no pico da entressafra. Vamos então a Bebedouro, isso mesmo. Alex Santos Lopes, da Scott Consultoria, presente aqui no Notícias Agrícolas regularmente, é uma das empresas que tem uma referência básica desse mercado, vai nos dar agora uma posição de como tá, Scott está vendo hoje, quinta-feira, o andamento desse mercado na comparação com os últimos dias e algumas tendências aí mais aí para curto e médio prazo. Alex, seja bem-vindo, um prazer tê-lo conosco mais uma vez aqui, Alex.
Olá, Giovanni, olá a todos, é um prazer falar com vocês.
Maravilha. Alex, o 142, 143 aí de São Paulo que a Scott deu ontem, está permanecendo mais ou menos hoje aí, Alex?
O mercado permanece, Giovanni. Assim, os reajustes, né, embora o mercado tenha assumido já há algum tempo um viés de alta, os reajustes eles são bastante comedidos e tem alguma dificuldade para eles emplacarem no mercado, né? Porque as indústrias têm bastante dificuldade para pagar mais, justamente pela dificuldade de escoar a produção, né? Se você tem, pelo lado da oferta, uma redução importante que traria um cenário propício para valorização, ele acaba sendo barrado, aí, ou ele esbarra, né, na melhoria de venda de carne. Então, de nada adianta você ter uma oferta restrita se não houver necessidade do frigorífico entrar no mercado pagando mais e com mais intensidade para comprar matéria-prima, né? A situação que existe hoje para consumo, para escoamento de produção, faz com que a indústria fique confortável aí e não acelere muito a compra de matéria-prima, e o resultado disso é um mercado bastante amarrado, embora haja sim um viés de alta.
Esse viés de alta, na verdade, um viés de alta, como você disse, né, Alex, ainda pouco mais pressionado pela dificuldade de formação de lotes, etc. Mas, de todo modo, é uma entressafra, se não é tão atípica, ela pelo menos está um pouco diferente de outros anos, né, Alex? Ou seja, realmente tem uma baixa muito forte de consumo aí, ou pelo menos aí muito, muito lenta. Então, que praticamente está anulando um pouco essa restrição de oferta, né, Alex?
A entressafra, sob o ponto de vista de oferta, né, ela está característica. Especialmente esse ano que a gente tem o primeiro giro de confinamento com pouca oferta, que até intensificou, né, essa situação, dificuldade das indústrias para se escalarem. Então, sob o ponto de vista de oferta, de disponibilidade e mais, a entressafra é típica, aí, como a gente esperava, né? O que tem acontecido é um ano de recuperação, é um ano de melhora de consumo projetado, né, que já não é como se esperava no começo do ano. A gente já vem falando há um bom tempo que é um ano de risco, que é um ano ainda de transição no ciclo de alta e de baixa, com esse fator adicional que é a melhora da economia, que ninguém sabia qual seria o tamanho, né, dessa melhora. Então acaba se consolidando toda essa situação. A gente vê aí a cada projeção que o Boletim Focus solta, que as instituições, outras instituições financeiras de forma independente divulgam, vem com revisão no crescimento do PIB, revisão no crescimento industrial, que é um outro importante aí indicador, né, de melhora econômica, os próprios índices socioeconômicos, né, de confiança do consumidor, consumo das famílias, todos eles vêm sendo revisados para baixo, com crescimento mais moderado, enfim. Então isso é o que faz com que a entressafra, embora seja de redução de oferta, não venha ainda com crescimento de preço, né? Mas eu continuo ainda acreditando que mais aí para meados de agosto, começo de setembro, o mercado deve assumir uma situação de melhora de preços, né? Embora ela deva ser mais comedida do que a gente esperava no começo do ano.
Ainda não está muito firme, né, também no radar, né, Alex? Até porque essa vai ser uma primeira eleição depois de uma crise muito aguda, né, que há muito tempo o Brasil não vivia. Mas, de todo modo, não está muito firme no radar essa possibilidade de que, com as eleições, haja uma melhora, também no consumo, né? Até porque os partidos têm menos dinheiro esse ano, né, Alex?
Exatamente, né? Essa é uma eleição. Se a gente for olhar historicamente os anos de eleição, a gente sempre tem alta de preço, né? Alguns anos com altas mais comedidas, outros mais intensos, né? Mas chegou a subir acima de 10, 15% em alguns anos de eleição, né? Mas é o que você disse, esse ano a gente tem aí uma restrição maior para financiamento político, né? Os próprios financiamentos de empresa privada estão aí mais restritos, até que enfim puxou-se aí, né, as rédeas na situação eleitoral, não tem mais dinheiro solto para todo mundo, então essa é uma condição importante, né, que o pessoal começa a pensar antes de fazer campanha, e o que a gente vê é que isso pode afetar sim o varejo como um todo, né, não só o mercado de carne. Então, talvez aquelas expectativas que a gente via, ou aquelas situações consolidadas em anos anteriores de eleição, não se repitam na mesma intensidade, porque, como você disse, o dinheiro é mais curto esse ano, né? Ainda bem, pode até comemorar isso, porque não se tinha muito controle sobre o fluxo de dinheiro que se injetava na economia em anos de eleição, né? Mas, para o setor, de certa forma, é algo que não vem ajudar tanto a melhora de consumo, tá? Mas, mesmo que isso não aconteça, a gente ainda acredita que o ano aí, para os próximos meses, vai ser uma curva típica de alta de preço da arroba, da carne, enfim, o mercado deve subir.
Alex, quando a gente fala de questões aí de demanda, né, demanda pela carne e fazendo essas inferições com a conjuntura, a gente pode dizer, então, que o cenário é comoditizado a nível de Brasil, ou seja, o dinheiro está curto, as preocupações existem, etc. Mas do ponto de vista de oferta, de restrição ou não, ou ainda com alguns lugares com mais pouco mais de folga, como que você mapeia o Brasil um pouco, Alex? Especialmente nas principais praças aí.
Não, Giovanni, hoje a situação de oferta restrita já é generalizada, né? A última vez que a gente conversou, sul e sudeste do Brasil, a condição era de oferta mais restrita, porque já tinha parado de chover durante o período maior, né? A gente tinha no norte do Brasil uma situação de algumas regiões que tinha ainda oferta de pasta, o pessoal conseguia usar isso para negociar, né, com a indústria, mas hoje a condição já é geral de entressafra, a gente já está na entressafra plena em todas as partes do país, tá? Isso nos permite trazer aquilo que eu disse lá no início do nosso papo, que é um viés de alta para todo o Brasil. Falta o consumo melhorar para que destrave as valorizações aí todas as praças.
Perfeito. Alex, a gente fala muito mais de boi balcão, boi comum, mas eu queria entrar com você um pouquinho se é possível em algum momento, pelo menos do ponto de vista mais estatístico, isso começar a contaminar mais a base de referência, ou aquilo que a gente tem visto em algumas regiões, inclusive com gente importante, gente de referência em alguns mercados, mostrando que está crescendo um pouco o nicho de carne premium, e tem muitos frigoríficos, inclusive, já com alguma generalização em termos de porte, em termos de marcas, pagando um pouco mais, aumentando sua base de fornecedores de boi de melhor padrão. Isso já, em algum momento, já se vai começar a sentir isso no mercado como um todo, ou está muito longe ainda, Alex?
Não, isso é um processo gradual, né, Giovanni? A melhora, o consumo de carne premium, de carne de qualidade, de valor agregado, com características específicas, isso já vai acontecendo há um tempo, né? À medida que você vai tendo ganho no poder de compra da população, e essa é uma situação que ao longo dos anos isso vai acontecer, né? Claro que em momentos de crise ou de crescimento mais moderado da economia, esse crescimento ele é menor, ou ele pode até estagnar, mas no horizonte aí de 10 anos, 20 anos, a gente vai ter sim uma melhora gradual, né? Isso é um processo natural de melhoria de poder de compra da população, de melhoria de consumo de forma de consumo, né? Então isso é uma situação brasileira, e qualquer país que você vai tendo melhora de receita, naturalmente a população vai se tornando mais seletiva em termos de produto, né? Então, no longo prazo, a gente espera que isso aconteça assim, a própria explosão do Angus no Brasil Central, né, como cruzamento para a produção de animais F1, cruzamento industrial, isso é sintomático, né? Mostra que cada vez mais se tem procura por esse tipo de produto, né? É um mercado que é menos afetado por uma situação de crise, por exemplo. A população que consome esses produtos com mais regularidade, ela está mais tamponada dessa situação de crise, ela sofre menos, né, com a variação do cenário econômico. Mas a tendência é que no longo prazo aí, a gente tenha a taxas interessantes o crescimento desse tipo de consumo.
Perfeito. O que não dá para a gente mostrar é que como isso ainda está entrando nas estatísticas, né, Alex? Mesmo porque é um mercado muito bem casado, né? O produtor rural, ele só vai entrar nesse mercado se ele tiver a garantia de compra dele, né? Diferente do boi comum, né, Alex?
É, exatamente. Geralmente o pessoal ou com esse tipo de animal já começa a fazer algum contrato, já começa a pagar diferencial, né? E aí você tem todas as premissas para que você entre nesses programas, animais jovens, até dois dentes, enfim. Então, são coisas, são cada frigorífico tem a sua premissa, tem a sua exigência, e você adequando a essas exigências, o pecuarista acaba recebendo aí ágio sobre os animais.
Perfeito. Alex, conclui para a gente então aí. Você acredita então que em agosto, como meado de agosto, ou mais tardar lá para setembro, começo de setembro, já vai haver uma melhora, ainda com uma cautela pela ponta consumidora, é isso?
É, a gente imagina sim que o mercado para o segundo semestre aí, pensando mais em longo prazo, ele é um mercado para cima, né? Um mercado altista. Outubro e novembro deve ser novamente o pico de preço, diferente do que a gente viu, por exemplo, em 16, que o mercado virou de ponta cabeça, né? Então deve ser uma entre safra típica, uma entre safra de alta de preço, mas aquilo que a gente vem dizendo já desde o começo do ano, existe algum risco atrelado justamente por ser um ano, primeiro, de transição de ciclo de preços, e segundo, por ser recuperação econômica. Então, a gente não sabe essas revisões do crescimento do PIB até onde elas vão, se a gente já chegou num ponto comum, né, para melhora da economia. E todo mundo sabe que preço do arroba ele é, em primeira instância, formado pela situação de consumo, pela situação de venda de carne, né? Então, pensando em tudo isso, a gente segue orientando o pessoal a usar ferramentas de garantia de preço, especialmente aquelas oferecidas diretamente pela Bolsa, né? Já se teve oportunidades melhores de fixar preço de venda em outubro e novembro, o mercado chegou a sinalizar os 151 para outubro, hoje se fala um boi ao redor de 148, 148,50, mas enfim, conhecendo o seu custo, sabendo quanto você precisa receber para pagar os seus custos, né? O ponto de viragem aí, você consegue olhar na bolsa, sinalizar alguns preços que te garantiriam a margem mínima, né? Então, sempre tendo em mente que a gente tem um risco associado e que o mercado ainda não está definido para esse segundo semestre.
E lembrando, né, Alex, que você falou em termos aí ano de recuperação, para muitos analistas aí, sobretudo no mercado financeiro, está todo mundo esperando o PIB do terceiro trimestre, né? Quer dizer, se ele vier mais abaixo ainda do que as últimas previsões, é provavelmente que nem ano de recuperação seja mais considerado, ainda que possa ser alguma coisa positiva, né, Alex?
O que a gente ouve os analistas econômicos, né, especificamente dizer, é que o terceiro trimestre vai ser decisivo aí para os rumos até o final do ano, né? E já cheguei a ouvir até o que você disse, que se a gente tiver um PIB do terceiro tri muito ruim, pode ser que essa projeção até o final do ano caia de forma considerável, né? Até próximo de 1%, abaixo de 1%. Então, tendo em vista todas essas possibilidades, que a gente não pode descartar nenhuma, né? Reforça tudo que eu disse, que é um ano ainda de risco, de instabilidade, de cuidado e sempre que puder trabalhar com margem garantida.
Exatamente. Isso aí, Alex. Registro feito. Meu caro, foi um prazer falar com você. Obrigado pela participação. Até uma próxima, então, tá bom?
Eu que agradeço, Giovanni. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Até um abraço, até a
Outro,
próxima.
tchau, tchau. Alex Santo Lopes, analista da Squad Consultoria, né, ratificando aqui aquilo que ele já vem dizendo. Quer dizer, é um mercado ainda amarrado, né? As indústrias ainda têm um conforto, né? Embora tenha um pouco de dificuldade para formar lotes, porque a oferta está mais restrita, porém também ainda tem conforto porque o consumo está muito devagar. Pode haver uma melhora em agosto, mais ainda um pouco lá setembro, mas ainda com a questão indefinida do ponto de vista da capacidade de escoamento dessa carne. Notícias Agrícolas vai ver então agora como foi o CPEA ontem. Teve uma alta aí de 1,28 a 142,50 em São Paulo, média de São Paulo. IBMF hoje, O julho 18 a 143,20, com alta de 0,35%. Agosto, zerado. Setembro, zerado também, sem negociação. E outubro, a R$ 148,50, com alta de 0,13%. Com esse boletim do Boi Gordo, Notícias Agrícolas para por aqui, mas voltamos lá a qualquer momento. Fiquem ligados com a gente e obrigado por sua audiência.